para combate a pragas e doenças e promoção de crescimento foliar e tudo mais. Então, teremos um painel sobre isso, teremos também painéis sobre proteção de plantas, proteção de raízes. Falaremos também sobre a gestão do agronegócio, né? Teremos uma palestra exclusivamente sobre essa nova reforma tributária. Pâmela Fiuza, uma consultora muito, muito, muito renomada, importante aí. Então a gente fala desde a técnica até a gestão, né? Trazendo pessoas de renome nacional para que nos auxiliem e a brilhante nossa feira.
Foi o Daniel Franco, então, né? Quando ele deu a entrevista pra gente, já antecipando o que seria o Showtech, que começa hoje, começa daqui a pouco, lá em Maracaju. E eu reforço que todos os detalhes a gente vai acompanhar a partir de hoje, né? Pelo portal RCN67. Claro, amanhã estaremos aqui no Agro é Massa também trazendo essas novidades. Ele falou aí, né, de reforma tributária, de vitrines tecnológicas, de tantas empresas que estarão presentes na Showtech. E o produtor rural, né, diante de todas as adversidades, de toda a resiliência, ele começa a olhar, conversar, entender melhor. Olha, isso aqui serve para mim, isso aqui pode me ajudar, isso aqui pode melhorar o meu desempenho. Então, tudo isso é importante numa feira como o Showtech, que começa hoje. E vamos trocar de assunto aqui no Agro é Massa. Olha, para traçar aí os rumos do mercado e impulsionar o consumo, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos lança nesta quinta-feira lá em São Paulo mais uma edição da Semana Nacional da Carne Suína. Claro, para fomentar o consumo, para fomentar as informações, o esclarecimento dessa cadeia tão importante. Esse evento de abertura vai reunir produtores rurais, entidades do setor e 21 grandes redes varejistas. Claro, nessa oportunidade, a instituição apresentará dados inéditos sobre o segmento, projeções de consumo e as principais expectativas da classe produtora. Então aí fica essa expectativa da Semana Nacional da Carne Suína nesta quinta-feira em São Paulo. 6:15 agora. Olha, aqui é um outro assunto que também a gente vem monitorando, acompanhando de perto. A falta de vacinas contra a clostridiose no Brasil está acendendo aí um alerta dentro da pecuária. Pouco tem se falado ainda sobre o desabastecimento das vacinas no mercado, mas muitos pecuaristas já estão enfrentando dificuldade para encontrar o produto e manter o calendário sanitário do rebanho. O Daniel Ingold, que é presidente da Iagro, conversou com o Fabiano Reis e também manifestou preocupação com esse cenário. Vamos ouvir.
O mês de maio surpreendeu o pecuarista brasileiro por conta da falta da vacina de clostridiose, uma vacina extremamente importante para evitar doenças como botulismo, granguena gasosa, carbúnculo sintomático, entre outras como doença do rim polposo e morte súbita em ruminantes de uma maneira geral. Com isso, nós tivemos a CNA alertando neste mês ao Ministério da Agricultura sobre o desabastecimento do imunizante usado contra essas doenças que atingem e podem trazer surtos e fortes prejuízos e morte desses animais. Sobre o risco sanitário, o que deve ser feito na propriedade e como que isso está atingindo o Mato Grosso do Sul, o Daniel Ingold, ele que é o presidente do IAGRO, Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul, conversou comigo e explicou como que está essa situação.
Porque na realidade tem uma falta de vacina mesmo, ela está no mercado, nós, não é da pauta da Iagro, né? Então nós temos que deixar claro isso. Na realidade não é uma vacina que a gente controla a nível da Iagro, porém falta realmente existe essa falta aqui no mercado dessa vacina, né? Então é um problema realmente que tem que ficar atento, né? Que nós estamos tentando resolver isso por outras fontes para ver exatamente o que pode estar acontecendo em relação a isso, né? Então, como é que funciona na prática, né? Na prática, você tem o produtor, ele vem, ele vai trabalhar o gado agora, por exemplo, ele está fazendo a desmama dos animais, que é característico agora do mês de maio. Quando ele faz a desmama, ele faz o trabalho e o manejo do gado. Então, dentro desse manejo do gado, existe essa vacina que ele aplica. Vacina contra a clocidiose, quer dizer, com o botulismo, e depois contra raiva, enfim, se for uma área que for endêmica, e essa questão de vermífugos, enfim, faz todo o manejo. É esse momento que está sentindo falta dessa vacina, e essa vacina você tem que aplicar ela, o manejo correto é aplicar ela hoje, uma dose, e daqui 30 dias fazer o reforço dela. Então, uma vacina que previne 8 cepas de clocidiose e 2 de botulismo. Então é grave mesmo, eu acho que é grave. Nós não temos nenhum relato, vamos dizer, de morte, enfim, fora, vamos dizer, no padrão normal, enfim, não tem nenhum surto em relação a isso, podemos ficar tranquilo. Porém, tem que ficar atento, sim. Uhum. Entendeu? Eu acho que é importante até ter um norte em relação a isso, evitar o estresse dos animais, enfim, para associado a isso, ser um frio agora, ter uma chuva e um frio, quer dizer, são condições que são propícias, eventualmente, para aparecer, vamos dizer, essas cepas de clocidiose, né?
A gente ouviu aí o Daniel Ingold sobre essa preocupação também, sobre essa situação, né, da dificuldade em encontrar vacinas para essa doença. Olha, e o uso de defensivos agrícolas nas lavouras brasileiras registrou um aumento de 7,6% na área potencial tratada, isso referente ao ano de 2025, totalizando mais de 2 bilhões e 600 milhões de hectares protegidos, como destaca um levantamento realizado pela Kinetic Brasil, a pedido do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, tá? Segundo o levantamento, o ano foi marcado por um primeiro semestre desafiador, impactado por condições climáticas adversas e retração de preços, seguido por recuperação na segunda metade do ano, sustentada pela ampliação de área e pela valorização de preços de insumos relevantes, como o glifosato, por exemplo. E agora, vamos falar de carne bovina? Exportação de carne bovina segue forte no mês de maio e o Fabiano Reis traz os números aqui no Agro é Massa.
E nesta segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados das exportações brasileiras do agronegócio. E as exportações brasileiras de carne bovina, fresca, refrigerada ou congelada, seguem com ritmo intenso durante o mês de maio. É o que mostra os números. São 141.300 toneladas da proteína embarcada no fechamento da segunda semana no mês de maio. A receita obtida pela indústria frigorífica exportadora alcançou US$ 913.250.000 no período, com uma média diária de US$ 91.320.000. Um outro dado importante é o volume médio embarcado, chegando a 14.600 toneladas. O preço médio pago pela carne bovina brasileira exportada é de US$ 6.460.90 até o momento. O desempenho mantém o mercado atento ao avanço da demanda internacional pela proteína produzida no Brasil. Você acompanha agora comigo as cotações de mercado que ficaram dentro da média, ficaram estáveis nesta segunda-feira, com o preço a prazo pago em Dourados a R$ 347,00, Campo Grande R$ 345,00 e Três Lagoas R$ 343,00.
Valeu, Fabiano Reis. 6h22, vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar também de exportação de carne de frango, carne suína para exportação. Vamos ter também informações sobre o setor avícola de ovos. Já, já, nós voltamos com o Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Massa FM. Quem vive o dia a dia no campo sabe, informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Eu sou Massa!
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,98. Papel higiênico personal, folha simples, original, neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de R$374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM.
Acontece no agro. Olha, a produtividade média dos canaviais do Centro-Sul avançou 13% no mês de abril, claro, e comparado na comparação ali anual. Isso segundo dados do boletim De Olho na Safra, que é elaborado pelo Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC. A média atingiu 83,4 toneladas de cana por hectare na safra 26-27, se comparado com 73,8 toneladas por hectare no mesmo período do ciclo anterior. Além desse avanço na produtividade agrícola, a qualidade da matéria-prima também apresentou leve melhora. O ATR, que é o açúcar total recuperável, subiu 0,5 ponto percentual em abril, passando de 112 quilos de ATR por tonelada de cana para 112,6 quilos de ATR por tonelada. Informações do setor canavieiro aqui no Acontece no Agro.
Agro é massa, no microfone aberto.
6:27, a gente segue com as informações do Agro é Massa desta terça-feira, dia 19 de maio. Eita, tá rápido, hein? 19 de maio, estamos indo aí já pra reta final do mês 5. E as exportações brasileiras de carne de frango bateram um recorde no primeiro quadrimestre deste ano, conforme dados divulgados pelo CPEA. Os dados foram divulgados na sexta-feira, dia 15. E com base na série histórica da Cessex, iniciada lá em 1997, portanto quase há 30 anos, o volume exportado entre janeiro e abril foi o maior registrado para o período, exportações de carne de frango. E segundo o levantamento, o Brasil embarcou 1,9 milhão de toneladas, né? Quase beirando aí 2 milhões de toneladas de carne de frango nos quatro primeiros meses deste ano, ultrapassando o recorde anterior, que era 1,93. Nós chegamos a 1,94. Então, batemos o último índice aí que foi, né, na safra anterior. E olha só, isso mostra que no último quadrimestre de 25, então nós superamos esse número este ano se comparado com o ano passado. Detalhe importante, somente em abril os embarques totalizaram 486 mil toneladas, que é o maior volume já observado para o mês em toda a série histórica. Então, resumindo, se a gente pegar esses números aqui, o mês de abril, agora, mês passado, ele foi decisivo para poder ultrapassar esse recorde do quadrimestre se comparado com o ano anterior. Embora tenha havido aí uma retração de 3,5% na comparação com março, mesmo assim os números surpreenderam e ajudaram esse balanço geral, tá? O resultado ficou 2,2 acima do registrado em abril do ano passado. Por isso, então, esse resultado positivo para o primeiro quadrimestre deste ano. Exportações de frango beirando aí 2 milhões de toneladas e um recorde para o quadrimestre. E falando de frango, a gente segue agora para o suíno, tá? As exportações brasileiras de carne suína mantiveram ritmo de crescimento em abril e seguem em alta também no acumulado de 2026. E esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. O levantamento da entidade aponta que os embarques totalizaram 140 mil toneladas no quarto mês do ano, volume 8,3% superior ao registrado em abril do ano passado, quando foram exportadas 129 mil toneladas. Em receita, em dinheiro, grana, o avanço foi de 8,8%, beirando aí os 9%, alcançando 328 milhões de dólares, frente aos 301 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Então, informações aqui do setor da carne suína. Do frango suíno, agora para o setor de ovos. O mercado de postura segue em evidência no varejo brasileiro após o fechamento dos indicadores de março. E o ovo foi o principal destaque de alta entre os itens essenciais, especialmente na região sudeste do Brasil, onde o índice de aumento superou o dobro da média registrada no restante do país. Enquanto o cenário nacional apontou um crescimento de 7,1% nos preços, o consumidor do sudeste enfrentou uma escala de 14,6% no preço dos ovos. O movimento coloca a proteína à frente de outros itens de peso na dieta nacional, como o feijão, que teve aí 14,2%, o leite, o UHT, 12,9%, então evidenciando um cenário de pressão nos preços aí acentuada no maior polo consumidor do Brasil, que é a região sudeste. Efeito substituição e o acumulado deste ano. Vamos fazer uma análise sobre isso. A valorização do ovo ocorre em um momento de alta generalizada nas proteínas, como a carne bovina, acumulando alta também de 6,9% entre dezembro de 25 e março de 26. Então, do finalzinho do ano passado até março agora, a carne bovina teve esse aumento aí de quase 7%. O ovo, então, reafirma seu papel estratégico na mesa do brasileiro. No entanto, o repasse de custos e a dinâmica de oferta e demanda elevaram o preço da proteína em 12,9% apenas no primeiro trimestre deste ano. Então a carne está cara, o ovo está caro, mas tem um detalhe, meus amigos, a gente precisa continuar comendo, né? Então não tem jeito, né? Preços aí em alta. E agora vamos falar aqui com o Ronaldo Fernandes. O mercado de grãos saiu da sexta-feira, dia 15, com zero acordo entre Estados Unidos e China para compra de commodities agrícolas, para abrir na segunda-feira, agora ontem, né, com a surpresa de um acordo de 51 bilhões de dólares. Fabiano Reis explica, entrevistou, na verdade, o analista de mercados da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes, que explicou essa questão, essa conversa tete-a-tete entre os presidentes da China e também o presidente dos Estados Unidos. Vamos ouvir.
E depois de uma quinta e sexta-feira, no qual o mercado entendia que não haveria um acordo entre China e Estados Unidos para a compra de um maior volume de soja ou de produtos agrícolas, de um modo geral, nós tivemos no domingo os Estados Unidos anunciando este acordo, confirmado nesta última segunda-feira. De maneira surpreendente, os norte-americanos anunciaram esse novo acordo, o que fez com que soja subisse 2% nesta última segunda-feira e teve alta de 4% para o milho, também negociado na Bolsa de Chicago. Para falar sobre esse tema, a gente conversa com Ronaldo Fernandes, da Royal Rural. Ronaldo, esse fator chegou a te surpreender? O que aconteceu para que esses dados e a Bolsa reagisse dessa maneira?
Soja em Chicago, mais de 2% de alta, alguns contratos para o milho em Chicago, mais de 4%, e o dólar foi ali um destaque também, com queda mais de 1%. Como é que isso fica no preço? Quando a gente olha para os componentes, soja em Chicago teve uma alta de 1,50 e o milho também de 1,50. Chicago subiu, prêmio na estabilidade e o dólar baixou. Os preços ali se equilibraram. Olhando para preço Porto na paridade, soja na casa de 133, quase 133,50 para entrega e pagamento final de junho, e o milho para entrega e pagamento final de julho, a paridade indicando 67. Antes da gente falar dos motivos desses preços e dessa alta, vamos olhar para as divulgações que a gente tem toda segunda-feira. Nós tivemos divulgação das exportações do Brasil, 7,9 milhões de toneladas de exportação de soja na segunda semana de maio. É muita soja brasileira indo embora. E aí a divulgação também de toda segunda-feira no plantio nos Estados Unidos é um plantio recorde. Nunca na história os Estados Unidos plantaram tão rápido como estão plantando agora. 76% de área de milho plantada, 67% de área de soja plantada. Isso aqui mostra também a evolução da tecnologia nos campos. Se você que é da cidade acha que a tecnologia vai chegar primeiro na sua televisão, no seu celular, primeiro a tecnologia chega no campo. E às vezes nem é no maquinário, é na genética da semente, na resistência de seca, de erva, de doenças. Então, esse número mostra pra gente como a tecnologia tem avançado nos campos, porque os Estados Unidos estão avançando muito rápido no plantio desse ano.
Ronaldo, aparentemente o acordo já existia, mas a China não estava comprando, né? E mesmo assim, com esse anúncio, Chicago reagiu positivamente. O que que dá para falar sobre essa questão?
Bom, a gente teve um dia histórico para Chicago hoje. Soja subiu, voltou acima dos 12. O milho subiu mais de 4% para alguns contratos. O que aconteceu é que todo mundo esperava na semana passada que o encontro do Trump com Xi Jinping anunciasse um novo acordo de compras agrícolas dos Estados Unidos. Esse anúncio não veio até sexta-feira, Chicago caiu na quinta e na sexta. Mas no domingo, ninguém esperava por isso, veio um novo acordo da China comprando mais produtos dos Estados Unidos. Para a gente entender como é que foi esse acordo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender como que isso se construiu. A gente teve, no dia 1 de fevereiro de 2025, o tarifaço do Trump, e ali Chicago estava na casa de 10,45. o Trump começou uma guerra comercial contra o mundo inteiro. No dia 4 de maio, a China retalhou e tarifou os produtos americanos. Chicago foi para 10 dólares o bushel. Só que no dia 30 de outubro de 2025, Trump e Xi Jinping se encontraram numa reunião na Malásia e aí houveram dois acordos da China com os Estados Unidos. Da China comprar 12 milhões de toneladas dos Estados Unidos nessa temporada em 2026 e firmaram também um acordo da China comprar 25 milhões de toneladas em 2026, 27 e 28. Chicago saiu de 10 para quase 11 nesse dia. Depois disso, Chicago continuou subindo, chegou perto dos 12. Só que a China não estava comprando. Chegou a um tempo ali, peraí, tem a promessa, tem um acordo, mas a China não está comprando. E Chicago voltou a cair. Nessa queda de Chicago, apareceu uma promessa do Trump de que a China iria comprar mais 8 milhões de toneladas dos Estados Unidos no dia 4 de fevereiro. E aí isso foi só promessa do Trump, isso não se concretizou. A China não fez esse acordo. Por isso que a gente viu na semana passada, na quinta, na sexta-feira, Chicago despencando. Porque o Trump havia feito essa promessa que a China, além dos 12 milhões de toneladas, além dos 25 milhões de toneladas, ia fazer mais um acordo de comprar pelo menos mais 8 milhões de toneladas nessa temporada. E a China não fez isso. E aí Chicago despencou, derreteu. Só que no domingo, no dia 17, veio o anúncio tão esperado. A China se comprometendo a comprar mais 17 bilhões de dólares adicionais em produtos americanos. O que, que é isso? Vou explicar para você. A gente tem um acordo das 25 milhões de toneladas da China comprar todo ano, 2026 comprar pelo menos 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos, 2027, 2028, e agora eles fecharam um acordo de 17 bilhões de dólares. Um é em tonelada, o outro é em dólares. Então vamos fazer as contas. 25 milhões de toneladas vai dar aproximadamente entre 10 a 12 bilhões de dólares. O acordo agora foi além desses 25 milhões de toneladas, ou seja, além desses 10 a 12 bilhões de dólares, comprar mais 17 bilhões de dólares. Então, um acordo para produtos agrícolas, de uma forma geral, ficam entre 27 a 29 bilhões de dólares.
Ronaldo, a China tem um acordo em vigor com os Estados Unidos na compra de 25 milhões de toneladas todo ano. Agora tem esses 17 bilhões de dólares que são adicionais. O que quer dizer que vai dar um valor aí para a aquisição mais ou menos de 25 milhões de toneladas. Como é que isso vai ser absorvido pelo mercado?
Quando a gente olha para os produtos que a China compra dos Estados Unidos, tem ano que passa de 17 bilhões de dólares, tem ano que não. Quando a gente olha, aí, por exemplo, em 2024, a soja foi 17 bilhões de dólares, foi 13 bilhões de dólares. Os outros produtos agrícolas não chegaram a isso. Então, garante mais ou menos ser um cenário parecido com o que foi em 2022, um pouquinho parecido com o que foi em 2023. Então, sem sombra de dúvida, é um adicional da demanda americana. Os Estados Unidos vai garantir que a China continue comprando os seus produtos.
Seis horas e 41 minutos. Ouvimos aí a análise do Ronaldo Fernandes, né, desse encontro, que não deixa de ser histórico, mas é um encontro econômico entre dois líderes das maiores potências do mundo. E claro, isso acaba refletindo em vários mercados, em vários ritmos de negociação ao redor do mundo. E assim, 6h41, vamos finalizando mais um Agro é Massa. O Bruno Calegari está chegando agora em Campo Grande. Eu continuo aqui ao vivo de Dourados e a Kelly Martins de Três Lagoas para fazer aquele giro estadual com muita informação dentro do microfone aberto. Foi um privilégio estar com vocês no Agro é Massa. Fique com a gente, mais notícias daqui a pouquinho, já já.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto. O Agro é Massa. Massa FM.
ICMS é massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa. Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe. Informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Mais música.
Mais alegria.
Mais sucessos.
Tudo em um só lugar.
Massa FM. Massa.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Super promoção Santana Tintas. Massa corrida macro vinil 20 quilos, 35. Grafiato macro vinil 20 quilos, 79. Látex acrílico Macrotex 18 litros, 150. Coral rende muito, 355. Santana Tintas. Duas lojas na 13 e uma na Costa e Silva.
Massa FM.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipark Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse otipark.com.br, faça sua reserva.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura, tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F250 em geral, qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @deluxe_martelinho de ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Massa FM.
FM, 6 horas e 46 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta terça-feira, meu querido. Isso, dia 19 de maio de 2026, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto para trazer muita informação, muita notícia para você que se liga aqui na programação da Massa FM, viu? Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, afinal você sabe, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do microfone aberto. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo com o Ginei César, direto de Dourados, trazendo os destaques, falando ao vivo do estúdio da Massa FM. Olá, Ginei, muito bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente, né? Nós falamos ontem do temporal no fim de semana. Hoje nós tivemos aí os efeitos colaterais, tá? O município de Deodápolis decretou situação de emergência após esse temporal. 35 famílias ficaram desabrigadas no município. Vamos atualizar essas informações aqui. Falamos também, né, da parte da Expoagro, ou seja, a Expoagro terminou, mas não acabou. E eu explico por quê. Tivemos o show cancelado por conta do temporal e a direção do sindicato, junto com os organizadores do show, né, sobre o show do Natanzinho, lembra? Pois é, vai ter o show com o Natanzinho no próximo domingo agora, tudo acertado. A gente vai trazer também esses detalhes daqui a pouquinho.
Bem, vou para a costa leste do estado com Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques pra gente. Ô Kelly Martins, muito bom dia pra você.
Oi, Bruno, bom dia a você, ao Ginês, a todo mundo. Olha, a Justiça Eleitoral já começou a convocar os mesários para as próximas eleições e quem for chamado precisa ficar atento às orientações e aos prazos. E eu vou trazer uma reportagem explicando como que funciona agora esse processo depois do dia 6 de maio. E fiscalização de calçadas aqui em Três Lagoas já pode gerar multa de R$ 400 a moradores. Eu explico melhor daqui a pouquinho.
E além disso, você vai conferir ainda, estudo aponta que Pantanal lidera a fragmentação da vegetação nativa no Brasil com alta de 350%. Médico é preso após morte de mulher em Campo Grande. E além disso, vamos conferir o tempo para esta terça-feira. Tudo isso muito mais a partir de agora, o microfone aberto está no ar. A Polícia Civil investiga a morte da fisioterapeuta Fabiola Marcotti, de 51 anos, registrada ontem em uma chácara na região da Chácara dos Poderes, aqui na capital. A principal linha apurada é a possibilidade de feminicídio, mas a polícia afirma que ainda não há definição sobre a tipificação do caso. O marido da vítima, o médico cardiologista e cirurgião vascular João Jasbic Neto, de 78 anos, ele foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo a investigação, ele permanece preso por posse irregular de arma que foi encontrada dentro da propriedade que é dele. Apesar de possuir o registro de CAC, de colecionador, atirador e caçador, a polícia apreendeu pelo menos 6 armas longas, entre espingardas e rifles, além de munições. O médico, ele nega envolvimento no disparo que matou a esposa. A Polícia Civil agora aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica da morte e a investigação continua sendo realizada pela polícia. Então, só relembrando aqui, reafirmando, né, essa história, a polícia não descarta a possibilidade de feminicídio, mas também não tipificou o caso, ou seja, está em aberto ainda a investigação sobre o que teria motivado a morte da fisioterapeuta Fabiola Marcotti. Segundo o médico, para a polícia, ele disse que ela tirou a própria vida, né? E ele está preso, não ainda pelo caso, não por ser suspeito de ter matado ela, mas sim porque encontraram armas dentro do imóvel dele, né? Que estavam ali, não estavam com os devidos registros, tá bom? A polícia tá investigando esse caso, a gente segue atualizando e qualquer novidade voltamos aqui na programação. Justiça Eleitoral inicia a convocação de mesários em Três Lagoas. Eleitores procuram os cartórios. 6h51, Kelly Martins ao vivo com a gente.
Oi. Pois é, Bruno, já tem gente procurando os cartórios agora para essa segunda etapa para se tornar um mesário voluntário, porque a Justiça Eleitoral encerrou no dia 6 de maio esse prazo para a regularização do cadastro eleitoral. Então já há agora essa convocação para os mesários voluntários em todo o estado, né? Aqui em Três Lagoas nós estivemos lá no cartório eleitoral e já percebemos uma movimentação para as pessoas querendo se tornar um voluntário. Então nós preparamos uma reportagem explicando qual que é esse processo, como que funciona, como que uma pessoa ela se torna voluntário e principalmente, né, o que recai sobre ela durante este período. A gente acompanha agora.
Com o fechamento do cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral inicia agora os preparativos para a realização das eleições. Entre as etapas está a convocação de mesários responsáveis por atuar nas sessões eleitorais no dia da votação. Segundo a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, o encerramento do cadastro é necessário para que o Tribunal Superior Eleitoral organize toda a logística do pleito.
Nosso movimento maior é em relação à convocação de mesários e preparativos para a eleição. O cadastro ele fecha, né, no dia 6 de maio por conta da necessidade do prazo para o TSE emitir os cadernos de votação para o dia da eleição. Tá? Mas as atividades aqui continuam em relação à orientação ao eleitor. A gente só não vai conseguir realizar as operações, né? Mas todas as informações continuam aqui sendo prestadas.
A Justiça Eleitoral também abriu a possibilidade para quem deseja atuar de forma voluntária nas eleições. Os interessados podem se cadastrar pela internet ou entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral pelo WhatsApp.
Sim, pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral por meio do WhatsApp, informando ali o interesse em trabalhar como mesário. Pode se inscrever no link do site do TRMS também como mesário. Apesar de também o link mostrar a chamada como um mesário voluntário, é importante a gente esclarecer a população que é voluntário até a pessoa se inscrever como mesário. Muita gente confunde e acredita que ele vai trabalhar no dia da eleição só se ele quiser. Então ele se inscreve, ele é convocado pela Justiça Eleitoral e no dia da eleição não comparece. Então, nesse caso aí, ele vai sofrer um processo onde vai ser aplicada a multa, né? É importante esclarecer que, apesar do nome da campanha mesário voluntário, é voluntário até o momento da pessoa se inscrever e ser convocada.
A chefe do cartório eleitoral explicou que, em algumas situações, o mesário que foi convocado apresentando uma justificativa de que não pode trabalhar no dia da eleição pode ser dispensado.
Ele pode justificar, olha, estou doente, me inscrevi, mas eu não tenho mais interesse em trabalhar, vou me mudar de cidade, enfim. A Justiça Eleitoral tem um estigma, né, anterior, assim, de anos atrás, de que, nossa, uma vez que você é convocado, nunca mais você consegue deixar de ser mesário. Não é assim. A pessoa realmente vai trabalhar no dia da eleição se realmente ela tiver interesse.
Bom, os mesários voluntários têm alguns benefícios, como horas extras curriculares, que no caso de estudante, folgas em dobro no trabalho e critério de desempate em concursos públicos. Na última eleição, Três Lagoas teve 1.200 mesários voluntários aqui na região. Volto com você, Bruno.
Valeu, Kelly Martins. Obrigado pelas informações. Estamos nos aproximando, né, do período eleitoral. E aí, claro, as pessoas que gostam e querem contribuir aí, né, com o período eleitoral podem se candidatar. Mas vale ressaltar, né, que se você se colocar à disposição para poder trabalhar no dia das eleições, a partir do momento que você se coloca como disponível, você tem que estar, de fato, disponível. Claro, eventual aí situação de um atestado médico, né? Enfim, aí são outras situações, tá? 6:56, Deodápolis decreta situação de emergência após temporal deixar 35 famílias desabrigadas. Ginês, realmente um temporal muito forte, né? Que atingiu aí a região sul do estado. Deodápolis não foi diferente e, inclusive, eu vi imagens lá, Ginês, de chuva de gelo, né? O granizo caindo, casas que ficaram destelhadas, carros que ficaram completamente danificados, foi um baita susto, né?
É isso mesmo, Bruno. Foi um negócio, foi tenso em Deodápolis e Vinhema também. Eu recebi vários vídeos, né, de colegas que mandaram para mim, e cada pedra de gelo parecida assim com o tamanho de uma bola de bilhar, ou seja, pedras grandes. Imagine uma pedra dessa atingindo uma pessoa, por exemplo. É, nós temos inclusive ali uma reportagem no nosso site, o RCN67. Se você entrar lá, você vai ver alguns como que ficaram totalmente esburacados. Enfim, isso foi um fator ali que levou a prefeitura e o prefeito de Deodápolis, o Jean Gomes, que é do PP, ele decretou essa situação de emergência nessa segunda-feira, justamente após a tempestade com chuva, ventos e queda de granizo. Deodápolis fica a cerca de 80 quilômetros aqui do município de Dourados. E essa medida, de acordo com o prefeito Jean, foi adotada para garantir uma resposta rápida e efetiva às necessidades das famílias, da população. Segundo informações da prefeitura, cerca de 1.500 casas foram atingidas por chuvas intensas, rajadas de vento e granizo. Dessas 1.500, 200 ficaram em situação bastante complicada, bastante grave. A estrutura foi afetada das casas e necessitaram de ajuda aí nos reparos. E 35 famílias ficaram desabrigadas, precisaram sair de casa e foram abrigadas em escolas municipais. Os danos também atingiram estruturas públicas, informou a prefeitura. Então, as equipes do município estão mobilizadas agora em conjunto com a Defesa Civil do município e também a Defesa Civil do Estado, num trabalho conjunto, alinhando ali as ações, primeiramente aquelas emergenciais, para socorrer as famílias, socorrer aquela questão mais urgente, e depois reuniões também estão sendo realizadas com a assistência social, as secretarias de administração, planejamento e finanças, para organizar um trabalho de reparo para dar suporte a essas famílias. E dentre as ações, também, claro, para amenizar os danos causados pela chuva, a gestão está distribuindo lonas para evitar novos prejuízos. Como o tempo está bastante fechado aqui na região sul ainda, podem ocorrer chuvas a qualquer momento. Então, por enquanto, lonas para poder cobrir o que ficou esburacado. Situação bastante tensa em alguns municípios aqui, Bruno. E olha a fala aqui da nota da prefeitura. Neste momento, a prioridade é prestar suporte às famílias que estão alojadas nas escolas do município, enquanto as equipes trabalham para iniciar a manutenção imediata das residências afetadas. Ou seja, o município está sugerindo aqui, então, com essa nota, que vai dar um suporte para as famílias também no reparo das casas. Para as demais famílias atingidas, seguem sendo realizadas vistorias técnicas, planejamento, para dar todo o suporte necessário. Essa é uma nota divulgada pela prefeitura. Bruno.
Muito bem, Ginês, obrigado pelas informações aí, nós vamos acompanhando, né? E torcendo para que tudo seja restabelecido o mais rápido possível para essas pessoas e famílias que foram afetadas. Lembrando que todas as informações você pode conferir no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Por lá você acompanha todas as notícias que nós estamos trazendo aqui na programação da Rádio Massa FM. Eu vou para um rápido intervalo, viu? 7:00 em ponto. Bom dia para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Voltamos daqui a pouco com muito mais informação. Não sai daí.
É massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Massa!
Joy
Sicredi Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Toda conquista começa com um próximo passo. Seja no campo, na estrada ou na rotina da cidade, o Sicredi tem soluções em financiamento de veículos para acompanhar o seu momento. Com condições acessíveis e atendimento próximo, você encontra opções para carros, motos e veículos utilitários com mais tranquilidade na hora de conquistar. Fale com seu gerente e descubra a melhor solução para você. Sicredi é ter com quem contar.
Eu sou massa.
Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos da sua obra. Economia certa por metro quadrado na Sertão. Do básico ao premium, acabamento para todo tipo de projeto. Confira. Porcelanato A, acetinado 90 por 90, Onyx Bianco por R$79,90 metro quadrado. Porcelanato A, acetinado 81 por 81, Broadway Dark Gray por R$54,90 metro quadrado. Piso A, acetinado 70 por 70, R70092 por R$28,90 metro quadrado. Traga seu orçamento para Sertão e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Sertão.
A Casas Bahia ganhou o E-Pix. Se você comprar sua TV na Casas Bahia antes do primeiro jogo do Brasil, ganha Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer esse primeiro jogo. Aproveite também essas ofertas. Sorrisson Vox ACA2201 por apenas R$149,90 mensais. Tablet positivo Minion 7 polegadas por apenas R$129,80 mensais. Cama Box Casal com molas ensacadas a partir de R$129,90 mensais. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela é porrada, ou baixa e
a Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM, Massa FM.
Massa FM, 7:04. Bem, de volta aqui no microfone aberto, você já teve a sensação de que o salário caiu na conta e desapareceu antes do fim do mês? Ah, mas quem nunca, né, seu João? Quem nunca passou por isso? Pois é, com o aumento do custo de vida e a dificuldade para equilibrar as despesas, muita gente busca maneiras de organizar melhor o orçamento. E nesta semana, um movimento nacional chama a atenção para a importância da educação financeira. A Semana Nacional de Educação Financeira reúne ações e conteúdos gratuitos para ajudar a população a desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro. Para falar sobre o assunto, conversamos com Kaline Anis, ela que é pessoa de apoio estratégico do Sicoob Unique BR. Kaline, muita gente tem a sensação de que o dinheiro acaba antes mesmo do mês acabar. Quais são os fatores mais que contribuem mais para isso no dia de hoje? Muito bom dia e bem-vinda aqui à Massa FM.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. São vários fatores, né? Tem coisas que a gente tem que prestar atenção no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tem alguns índices que acabam impactando a vida, né? Do consumidor, da nossa vida, às vezes do CLT. Mas por que acaba antes? Porque às vezes a gente só vai vivendo a vida, vai pagando, vai gastando, vai se dando luxo em alguns momentos que às vezes a gente não está precisando e não tem um orçamento, um controle do que está entrando e do que está saindo. Então, muitas pessoas acabam se embananando mesmo, né? Vamos usar essa palavra assim, com o salário, com o dinheiro, com outras rendas que tem, porque não tem um controle e aí não sabe realmente para onde está indo. Seu dinheiro está indo todo em lanchinhos da tarde, ou está indo todo, você poderia pegar, fazer alguma coisa em casa, ao invés de gastar, né, nesse momento num restaurante ou algo do tipo. Então é cuidar mesmo. Às vezes a gente acaba não olhando para o nosso orçamento e para onde está indo o nosso dinheiro. Então ele acaba antes que a gente veja.
Ou seja, o primeiro passo seria de fato olhar para tudo aquilo que você
recebe e tudo aquilo que você gasta. Isso. Ou seja, olhar para qual é o valor do seu custo de vida hoje. Colocar isso na ponta do lápis.
Colocar na ponta do lápis. Até as coisas mais básicas. E aí, quando a gente vai fazer essas ações de educação financeira, que a gente leva para vários públicos, desde muito criancinha. Uhum. Então, a gente conversa sobre esse mesmo assunto com as crianças de 2, 3, 4 anos. Até com os idosos, até com o pessoal jovem, adulto. A gente tem que olhar todas as coisas que a gente precisa para sobreviver. E o circunstancial, ele também é necessário. Então, a vida não pode ser só pagar boleto, né? A vida, sim, não pode ser só trabalhar e pagar o boleto. A gente tem que se divertir, a gente tem que tirar um momento ali pra gente investir numa diversão, que seja comer um lanche ou tomar um sorvete com os filhos. Isso faz parte do nosso orçamento, mas a gente precisa preencher certinho. Ver o que você recebe, se você tem mais de uma renda. Às vezes as pessoas trabalham, muitas pessoas, né? Uhum. Tem um emprego fixo, mas tem, empreende de alguma outra maneira.
Sim.
Então, colocar ali o que você recebe por mês e o que você está gastando. Tem contas de casa, contas pessoais, contas com educação, com carro, com a moto, enfim. E não esquecer também da parte do lazer, que é importante para a nossa saúde num contexto geral, né?
Sem sombra de dúvidas. Ou seja, quando a gente fala de educação financeira, ela não é só para quem ganha mais, é até para quem às vezes sobrevive com um salário mínimo.
Exatamente.
A partir dali você precisa ter de fato essa consciência de que você precisa organizar as suas finanças. Agora, a gente sabe que existe uma importância, né, muito grande você estabelecer metas financeiras. Mesmo que seja pequena por dia, né?
Sim.
Falar assim, eu vou economizar, que seja num cofrinho de casa tradicional, uhum, né? Mas isso é um primeiro passo para você conseguir alavancar a sua vida financeira e de fato conseguir viver dentro daquilo que você ganha, né? No seu dia a dia.
A ideia é que assim, se a gente, igual eu falei, às vezes a gente vai trabalhando e pagando boleto e vai esquecendo das coisas. E a gente trabalha muito isso com as crianças, numa questão de querer, do que a gente quer, do que a gente precisa e do compromisso que a gente tem com os nossos sonhos. É muito mais fácil trabalhar isso com criança. Uhum. Mas às vezes, enquanto adulto na rotina, a gente se esquece. Então, nossa, Kaline, meu sonho é comprar um carro. O meu sonho é viajar pro exterior. Meu sonho é ir pra praia. E sabe aquele meme? Era o meu sonho. Era o meu sonho. Se a gente não faz nada quanto isso, vai continuar sendo o nosso sonho.
Uhum.
Então, a gente pode começar de pouquinho, né? Às vezes não vai, nossa, eu quero comprar um carro, eu não vou guardar no meu cofrinho R$1.000 de uma vez. Mas eu posso começar com 10, com 20, e aí é tudo uma construção de hábito, né?
Certo.
É como se fosse academia, a gente começa devagarzinho para daí ir tonificando. A mesma coisa com dinheiro.
Que bacana. Nós estamos vivendo a Semana Nacional da Educação Financeira e a gente sabe que existe uma mobilização, né, ao longo dessa semana. E o Sicoobi, ele vem oferecendo conteúdos gratuitos aí para a população ter acesso. Como é que funciona?
A gente tem uma frente no Sicoobi. Como nós somos uma cooperativa, a gente tem alguns princípios que a gente vive, né, no geral.
Sim.
Então, a gente tem um dos nossos princípios é formação e informação, então, e educação. Então, é importante que a gente traga isso para a comunidade, é um retorno que a gente faz para a comunidade, porque a gente está atuando aqui. E também tem o interesse pela comunidade, onde, pensa comigo, né? Se todo mundo tiver acesso às informações e saber cuidar do seu próprio dinheiro, melhor é para nossa comunidade no geral, para as cidades serem mais próximas, enfim. Pensando nisso, a gente tem dentro do Sicoobi o Instituto Sicoobi, que é uma frente que desenvolve isso com a comunidade, com os cooperados, enfim, com todas as pessoas. Durante a Semana ENEF e durante outras semanas, na verdade o ano inteiro, no Sicoobi UnicBR, que é a nossa cooperativa, a gente desenvolve esses trabalhos sobre educação financeira, mas a gente aproveita esses momentos, né, de semanas impulsionadoras para todo mundo conversar junto. Nós vamos até os locais, então ontem a gente conversou com 600 crianças, só ontem fomos em duas escolas. Nós vamos em empresa, vamos em faculdade. Então, às vezes, o time de RH quer conversar com seus colaboradores. A gente está disponível para ir, para conversar. E também a gente tem o nosso conteúdo online. Então, para quem é MEI, para quem quer aprender a investir, para quem quer começar a cuidar das finanças, vamos começar no beabá. tem uma plataforma do Instituto Sicoob que se chama Se Liga Finanças. É gratuito, dá um certificado de 8 horas, então é uma coisa, ele é bem robusto, mas que pode ajudar, né? Dá para fazer pelo celular ali rapidinho, a mudar a sua vida financeira. A gente só consegue mudar a partir quando a gente toma a iniciativa, né?
Exatamente. Então as pessoas podem acessar o aplicativo.
É um site.
Um site? Qual que é o site? Repetindo?
É institutosicoob.org.br. O curso se chama Se Liga Finanças.
Se Liga Finanças, curso aí do Sicoob para você. Gratuito, né?
Gratuito.
Então tem todas as informações para você aproveitar e começar hoje mesmo a organizar aí as suas finanças mês a mês. Conversei com a Kaline Anis, ela que é a pessoa de apoio estratégico do Sicoob Unic BR. Kaline, obrigado pela sua participação aí, viu? E topar vir aqui falar um pouquinho, compartilhar com a nossa audiência um pouco desse conhecimento que vocês têm, né? Compartilhando com toda a nossa audiência. Muitíssimo obrigado.
A gente agradece, esperamos, né, outras oportunidades de estar com vocês.
Sem sombra de dúvidas. 7h12, nós vamos para o intervalo bem rápido. A gente volta daqui a pouquinho com mais informação aqui no Microfone Aberto.